Muito boa tarde mais uma vez aos senhores deputados. Boa tarde, senhor Presidente da Comissão Executiva da Estrutura de Missão Portugal-Lino, Dr. Bernardo Trindade. Boa tarde também à equipa que acompanha o Dr. Bernardo Trindade. É com muito gosto, Sr. Doutor, que temos hoje connosco com a Comissão dos Assuntos Europeus, a que, aliás, a Comissão da Economia gostaria de se associar, mas por razões de agenda dos seus elementos não podem estar presentes. Teremos muito gosto em o ter cá, como foi requerido já há algum tempo, em abril, pelo grupo parlamentar do CDS-PP, na linha do que tem vindo a ser o nosso posicionamento parlamentar nesta comissão de acompanhamento muito estreito e profundo do processo de negociação da saída do Reino Unido da União Europeia, por um lado, e das consequências dessa saída para o nosso país, não deixamos, nesta comissão, de acolher por unanimidade a proposta do grupo parlamentar do CDS-PP, no sentido de ouvir o representante, ou melhor, o responsável desta unidade de missão Portugal-Lino, que é uma estrutura que tem como objetivo, corrija-me se por acaso não estiver a dizer com um total rigor, o acompanhamento e a captação do investimento estrangeiro que neste momento está assediado no Reino Unido para atraí-lo para Portugal. É uma missão economicamente do mais alto patriotismo que podemos neste quadro imaginar ou ambicionar. E por isso mesmo estamos muito expectantes relativamente às novidades que nos pode dar neste estadio que sabemos que ainda é precoce deste processo que nos irá ocupar seguramente nos próximos 18 meses, mas que estará nas nossas preocupações para além dos 18 meses. Tem a palavra o Sr. Dr. Bernardo Trindade.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Dizer-vos que é um gosto regressar à Assembleia da República, casa-mãe da democracia, onde, enfim, em função do background que cada um de nós vai construindo, eu por cá passei várias vezes para prestar contas aos senhores deputados, numa outra responsabilidade. E onde estive, de facto, também um dia, porque fui eleito em 2009, entrei de manhã e ao fim de tarde saí para integrar o 18º Governo Constitucional e, portanto, é sempre um gosto regressar aqui à Assembleia da República e, sobretudo, para prestar contas deste tema tão interessante que é o tema do nosso relacionamento com o Reino Unido. Se a Presidente vai me permitir, eu vou apresentar as pessoas que me acompanham, a Chitra Stern, que é membro da Comissão Executiva da Portugal-Lino, e a doutora Ana Azevedo, que é chefe de gabinete da estrutura de missão. Falta aqui o doutor Gonçalo Lobo Xavier, ele é simultaneamente vice-presidente do Conselho Económico e Social Europeu, e teve que, no fundo, acudir a uma emergência que foi uma chamada de Bruxelas, o que impossibilita a sua presença hoje aqui. Ele está hoje em Bruxelas, cumprimenta todos os presentes. Como perceberão da apresentação, há aqui temas que resultam de um acompanhamento de empresas, quer do seu setor económico enfim, mais importante, onde ele, no fundo, desenvolve atividade, quer inclusivamente aqueles que se posicionam, nomeadamente, no norte do país, e a nossa composição procurou ser não só transsetorial, mas também, do ponto de vista das diferentes geografias do país, ter uma presença importante. Como perceberão, O Dr. Gonçalo Lobo Xavier representa o Porto e o centro do país, a Citro Externa representa o Algarve e eu representarei em tese as regiões autónomas e a região de Lisboa e do Alentejo. Trouxe-vos uma apresentação, um bocadinho para facilitar um pouco a apresentação dos trabalhos e estes 20 minutos que me são concedidos e, portanto, eu passaria rapidamente à sua apresentação. Basicamente com um índice, que no fundo fala da missão, da estrutura do mercado do Reino Unido, da nossa relação com o Reino Unido, das oportunidades e ameaças que resultam da nossa relação, setores potenciais de deslocalização, nomeadamente as empresas, atividades realizadas e o seu plano de ação. A missão desta estrutura é, no essencial, uma missão política, porquanto ela resulta de uma vontade política do Governo em funções, nomeadamente, atendendo a este fenómeno do Brexit, percebermos que oportunidades existem em função do investimento existente, assumindo um aspecto que para nós é extremamente importante. Nós sabemos e reconhecemos a importância de uma relação histórica de mais de 800 anos com o Reino Unido, desde um tratado comercial do rei Dom Dinis, que Portugal se relaciona com o Reino Unido, percebe a sua opção respeita a sua opção de saída da União Europeia, Portugal reafirma o seu princípio, a sua vontade de permanecer na União Europeia e, sobretudo, contribuir para, alargando este território, a sua base económica, social e política, reafirmar o seu compromisso com o projeto europeu. Esta estrutura é, por isso, uma estrutura com vocação política, dependendo diretamente do Sr. Primeiro-Ministro, e foi aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros 52 de 2017, de 30 de março. Como vos referi, ela é constituída por três elementos, numa missão de serviço público, com muito interesse, com muita dedicação, muito empenho, eu próprio, o Citro Externo e o Gonçalo Lobo Xavier, como vos referi, e um gabinete de apoio técnico composto por três elementos e é liderado pela doutora Ana Azevedo. Tem também uma comissão de acompanhamento, composta por representantes das seguintes entidades, a Autoridade Tributária e Aduaneira, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, a ICEP, Turismo Portugal, o IAPMEI, o IFP, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Associação Nacional dos Municípios Portugueses e outras entidades públicas ou privadas que, em função de matéria relevante, são convidados a fazer parte desta comissão de acompanhamento. Uma breve retrospectiva relativamente ao mercado do Reino Unido. Ele é a quinta principal economia do mundo e segunda da União Europeia. Tem um PIB correspondente a 3,9% do total do PIB mundial, a seguir aos Estados Unidos, à China, ao Japão e à Alemanha. É uma economia do país, é muito dependente dos serviços, 79% do seu PIB em 2015 dependia dos serviços, a indústria assenta em setores produtivos de elevado valor acrescentado, restou uma participação no PIB de 20% e a agricultura tem, de facto, uma participação bastante mais pequena. É o 14º exportador e importador de bens em 2016, com cotas de 2,6 e 3,9 das exportações e importações mundiais. Um PIB per capita, medida em paridades de poder de compra, de 107,4 da média da União Europeia, é o segundo maior investidor europeu e o segundo maior receptor de investimento direto estrangeiro do mundo. Uma breve retrospectiva relativamente à nossa relação, à relação de Portugal e do Reino Unido, em termos da balança comercial de bens e serviços, verificamos que a nossa relação com o Reino Unido é superavitária, quer nos bens, quer nos serviços. Exportações portuguesas de 7,5 mil milhões de euros e importações de 3,3 mil milhões de euros. Quarto cliente e sexto fornecedor de Portugal, um saldo da balança comercial de bens de 1,6 mil milhões de euros e de serviços de 2,5 mil milhões de euros com o Reino Unido em 2016, mais 4,2 mil milhões a um coeficiente de cobertura de 225,4%, para dizer-vos que esta tendência, felizmente, se mantém em 2017, os primeiros meses, no fundo, refletem e reforçam a convicção que temos que a nossa relação com o Reino Unido é para manter, é para reforçar-se, é para, no fundo, cada vez mais seguirmos um caminho de afirmação conjunta. Tenho também aqui um slide relativamente à originação do investimento direto estrangeiro em Portugal, onde o Reino Unido em 2016 foi o quinto país, depois da Alemanha, depois da Espanha, depois dos Estados Unidos e da França. O Reino Unido ocupa o quinto lugar. Dar-vos agora também uma retrospectiva relativamente às empresas, aos investimentos que vêm acontecendo ao longo do tempo de empresas inglesas em Portugal. Dá-vos aqui alguns exemplos: Ernst & Young, a BP Portugal. A Reckitt, a EID, Deloitte & Associados, a Britons, a Accenture, a Vodafone Portugal, a Floodgate, o Yetman Hotel no Porto, a Merlin Entertainment, também no Porto, a Subsea 7 Portugal e a EasyJet Airline Company Limited. São dados da ICEP que tivemos muito gosto em trazer aqui para esta discussão, para, no fundo, refletir sobre o interesse que o Reino Unido tem pelo nosso país. Mais recentemente, nós já tivemos oportunidade de acompanhar também em conjunto com diversas entidades públicas projetos, no fundo, que refletem o investimento direto estrangeiro do Reino Unido em Portugal. Nomeadamente o terceiro hub da Vodafone em Portugal, 450 postos de trabalho na cidade de Lisboa, o nearshoring tecnológico de plataformas online, a Farfetch, a Cidra e a Syndicate Room no Porto, em Braga e em Lisboa, a Second Home, em parceria com a portuguesa Faber Venture, incubadores e aceleradores de inovação, em Lisboa, no mercado da Ribeira. A aquisição pela DS Smith da portuguesa Gopaca na área de fabrico de embalagens com investimento de 25 milhões de euros em Santa Maria da Feira. A joint venture entre o grupo Hilton Food e a Sonae MCS Hoy Meat Solutions, um investimento de 22 milhões de euros em Santarém. Solar Project, investimento de 200 milhões de euros e 200 postos de trabalho numa primeira fase na região do Algarve. E a inauguração da nova sede da Blip, empresa britânica de jogo online, investimento de 30 milhões de euros na região do Porto. Uma nota sobre aquilo que é a nossa interpretação relativamente às oportunidades, ameaças, fraquezas e forças na nossa relação com o Reino Unido. Aqui identificaríamos como uma força que é manifesta é a nossa relação histórica com o Reino Unido, a intensificação e a oportunidade de relações comerciais entre os dois países e ser, na área dos serviços, de facto, o principal emissor de turistas para Portugal, numa perspectiva, inclusivamente, de reforço, é aquilo que sentimos um pouco em todas as regiões turísticas do país. Como fraquezas, em primeiro lugar, e desde logo identificado a incerteza no processo de saída do Reino Unido da União Europeia, eu sei que tiveram o embaixador João de Valera aqui anteriormente na Comissão dos Assuntos Europeus, que deve ter, digamos, atualizado toda esta dinâmica, na certeza, porém, de que, mesmo relativamente à existência desta estrutura de missão, nos últimos 3 meses, a percepção que temos do fenómeno Brexit é, apesar de tudo, diferente hoje daquilo que era há 3 meses atrás, nomeadamente em função, quer do resultado recente da eleição inglesa, que no fundo refletiu um adensar de dúvidas relativamente ao processo do Brexit, quer inclusivamente à forma como a própria Europa se tem posicionado. A eleição francesa foi um bom, digamos, foi um bom momento de reforço e de afirmação do projeto europeu. Espero que a eleição alemã reforce precisamente essa tendência. Agora, não há dúvida nenhuma que há matérias aqui que vale a pena ser acompanhadas, porquanto elas terão certamente também alguma consequência em termos das decisões de investimento. As regras de imigração de cidadãos da União Europeia, essa é uma matéria que está na ordem do dia e é extremamente importante acompanhar. É importante que Portugal olhe para os seus, nomeadamente no Reino Unido, assim como seremos também diligentes no que diz respeito à presença de cidadãos ingleses em Portugal. há uma fraqueza que indiscutivelmente coloca em causa as nossas exportações, porquanto uma desvalorização da libra torna as exportações portuguesas mais caras e, portanto, e sejam exportações de serviços, sejam exportações de bens, essa pode ser, de facto, uma fraqueza a significar. Um menor de compra e uma subida da inflação em função, precisamente, deste efeito cambial. Por outro lado, em termos de oportunidades, nós identificamos um aumento e um interesse do investimento direto estrangeiro do Reino Unido em Portugal, uma relação preço-qualidade que ainda é extremamente competitiva, e nós verificamos isso nomeadamente na área dos serviços financeiros, onde Portugal é de facto, Portugal pode ser ganhador. Nós temos indiscutivelmente uma capacidade instalada interessante, porquanto as nossas as instituições e as nossas universidades, as nossas academias têm de facto uma capacidade de formar e tornar e colocar no mercado gente com skills, com potencial de funcionar e de servir o mercado de trabalho, ainda com, digamos, com preços, com capacidade de integrar o mercado de forma competitiva. Por outro lado, eu gostaria de significar este aspecto que é importante, que é a oportunidade de localização de empresas que, podendo pensar no Reino Unido, hoje pensam menos no Reino Unido e podem pensar nomeadamente em Portugal em função da sua localização, entenda-se empresas vindas dos Estados Unidos da América, empresas vindas nomeadamente da Ásia em função da recente abertura do Canal de Panamá. Eu acho que isso é importante olhar para, nomeadamente, aquilo que pode verdadeiramente representar como potencial do Porto de Sines para, precisamente, para esses movimentos. Estivemos ainda a semana passada com o concessionário do Porto de Sines, portanto, a autoridade PSA, portanto, a autoridade portuária de Singapura, que é responsável por essa concessão, explicou-nos, de facto, a ambição, o movimento que tem e no fundo, a nossa preocupação em perceber no mainland, portanto, no nosso território, aquilo que podem representar no domínio das infraestruturas, a melhoria da nossa rede viária e a melhoria da nossa rede ferroviária, e isso é importante. Oportunidades para startups, nomeadamente no quadro das oportunidades identificadas. Como ameaças, eu identificaria, por um lado, a questão das empresas exportadoras como setor de risco, em função das questões cambiais, as taxas alfandegárias, e ainda a semana passada lemos a intervenção do Comissário Barnier relativamente ao futuro e, portanto, como é que será a nossa relação com o Reino Unido. Como é evidente, por mais diligentes que sejamos nesta relação comercial, há aspectos que nunca serão comodantes e, portanto, há aspectos aqui que, de alguma forma, podem refletir alguma preocupação e este é um deles. Basicamente, como ameaças, eu teria estes aspectos a referir. Destes três meses de ação, eu destacaria como importantes, nomeadamente na captação de investimentos, a área dos serviços financeiros, nomeadamente do back-office, empresas de serviços jurídicos, empresas de IT, na área dos jogos online e videojogos, a fintech, indústrias com produção do UK com forte exportação e onde Portugal pode ser, de facto, um país de recebimento, um país de destino importante no quadro dessa instalação. Indústria automóvel, serviços ligados às companhias aéreas e aos seus recursos, fundos de investimentos que procuram diversificação de ativos fora do UK e recursos humanos, talento para o qual Portugal tem atratividade para acolher. Atividades realizadas. Eu destacaria muito rapidamente, por um lado, a percepção de ações desenvolvidas a um nível regional, bem como os seus fatores de sucesso e desafios para a captação de investimento. Já estivemos no Porto, estivemos no Algarve, estaremos no Alentejo na sexta-feira e estaremos no Centro de Portugal até ao fim do mês, procurando, no fundo, passar um pouco por todas as NUTs 2, portanto, todas as regiões no continente, e tenho já agendado uma visita quer à região autónoma dos Açores, estive já na região autónoma da Madeira e, portanto, a nossa lógica é claramente estar em todas as regiões do país, procurando perceber in loco oportunidades de investimento, convocando para tal investidores que já estão e que procuram estar em cada uma das regiões do país. Reuniões regionais, como vos referi, com investidores estrangeiros já presentes em Portugal, precisamente para perceber desafios. Reuniões bilaterais com embaixadas e outras entidades em Portugal, cujos interlocutores representam targets e setores económicos potenciais para a captação de investimento externo em Portugal proveniente do processo Brexit. O Japão, a China e o UK são alguns dos exemplos. Reuniões com investidores estrangeiros em Portugal, representativos de determinados setores económicos com potencial de saída do UK. Estivemos já com o BNP Paribas, para terem um pouco a noção, Euronext no Porto. E o BNP Paribas, com este exemplo absolutamente inacreditável, pela positiva, de ter hoje já 4.500 colaboradores, numa média de 100 colaboradores por mês. E a pergunta que fizemos seria, no fundo, bom, mas a base de recrutamento é uma base de recrutamento que resulta um pouco da reorganização do setor financeiro, e eles disseram, não, o que nós queremos buscar é das vossas academias, das vossas universidades, porque acreditamos muito na capacidade formativa do país e queremos, no fundo, reforçar cada vez mais a nossa presença e estamos completamente comprometidos com o vosso país. Por outro lado, veicular feedback recebido, entidades competentes e desbloquear de entraves, contributos no processo legislativo para os diversos temas relacionados com o investimento, participação no grupo de trabalho Brexit, cujo coordenador é o embaixador João de Valera, na vertente do investimento estrangeiro, com demais organismos públicos presentes no grupo, nomeadamente a DGAI e a ICEP. Participação ativa em projetos de candidaturas internacionais. Temos estado a apoiar o Infarmed na Agência Europeia, na candidatura portuguesa à Agência Europeia do Medicamento. Estivemos com o gabinete com o Ministério das Finanças, nomeadamente numa candidatura portuguesa ao Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento, procurando, no fundo, ajudar naquilo que entendem como importante. Articulação com a AMA, portanto, nomeadamente com o Ministério da Modernização Administrativa, para o desenvolvimento do One Stop Shop e uma plataforma de investimento no Reino Unido, que vos darei rapidamente. O plano de ação, muito rápido, em áreas fundamentais da nossa ação, e um plano de ação que, no essencial, procura cumprir com aquilo que foram os ditames da resolução do Conselho de Ministros, aprovada anteriormente, como vos referi, nomeadamente promovendo características e valores nacionais e europeus como fatores de competitividade para a atração do investimento estrangeiro. No essencial é construir uma plataforma de valor que agrega áreas económicas e não económicas, ou seja, somos capazes, em cada um dos investidores que chega à nossa estrutura de missão, dar respostas, nomeadamente em áreas económicas e económicas as mais conhecidas, incentivos financeiros, incentivos fiscais, em função da capacidade, da geografia e do montante de investimentos, mas poder dar respostas em domínios tão essenciais como áreas da educação, como a área da saúde, como a área, inclusivamente, da concessão de vistos. Ou seja, no fundo, temos uma capacidade de atuar de forma agregada e sendo competentes naquilo que é a busca de investimento. Por outro lado, também, identificar oportunidades de atração de investimento direto estrangeiro, estabelecer contactos com potenciais investidores que queiram permanecer na União Europeia no pós-Brexit. Essa é uma matéria em que as câmaras de comércio têm trabalhado connosco e tem sido muito interessante fazer um pouco esse levantamento e essa identificação. Por outro lado, acompanhar projetos de investimento direto estrangeiro que já acontecem no nosso país, em articulação com várias áreas governamentais e organismos da administração pública, e neste domínio eu gostaria de destacar a integração de um representante da estrutura de missão na Comissão Permanente de Apoio ao Investimento, ou investidora, CPAI, que é, no fundo, uma sucessora, um sucedâneo da CAPIN, e sei que esse é muito importante, que do ponto de vista das diferentes áreas da administração pública podemos ter, no fundo, uma capacidade de dar respostas e gerar expectativas positivas. Por outro lado, construir soluções integradas de investimento apelativas para o investidor estrangeiro no modelo One Stop Shop. Dizer-vos que na próxima semana estaremos em Leiria, a visitar o espaço empresa, mas o nosso objetivo, não vos escondo, que é ter a possibilidade de instalar na nossa embaixada no Reino Unido um espaço empresa, um espaço em que, no fundo, num primeiro momento, alguém tenha a capacidade de dar resposta, de mostrar Portugal, de mostrar todo o seu potencial em diversos domínios, porque entendemos que é interessante. A embaixada portuguesa no Reino Unido é a nossa embaixada, como em qualquer parte do mundo, e é sobretudo a Casa de Portugal. E tendo as condições que tem, tem a possibilidade, no fundo, de acolher, de organizar-se e poder dar respostas diferentes, e esse é claramente o nosso objetivo. Finalmente, propor ao Governo iniciativas legislativas ou procedimentais para ultrapassar os constrangimentos identificados nos processos de investimento direito estrangeiro. A apresentação ao Governo de um conjunto de medidas a integrar no programa Simplex para 2018. Sabemos hoje que o excesso de burocracia e a morosidade processual, apesar do empenho dos sucessivos governos nesta matéria, há matérias indiscutivelmente onde temos, no fundo, ainda que caminhar, fazer caminho, indiscutivelmente, e essa é uma matéria em que estamos particularmente empenhados e que atuaremos em conformidade com o Governo. E, portanto, Sr. Presidente, eu diria o seguinte: a nossa perspectiva é claramente uma perspectiva positiva, uma perspectiva de construção. As pessoas que estão nesta estrutura de missão, nomeadamente a sua comissão executiva, têm a sua vida, mas quiseram, no fundo, abraçar este projeto numa lógica de que hoje todos somos poucos para fazer Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Bernardo Trindade, pela explicação minuciosa do objeto e dos projetos e da ação que pretende levar a cabo nesta unidade de missão Portugal-IN. Vamos agora ter uma ronda de perguntas dos senhores deputados, que é iniciada pelo senhor deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP, que foi requerente desta audição. Tem a palavra, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Como é óbvio, um cumprimento muito especial ao Dr. Bernardo Trindade, a toda a estrutura de missão que aqui está hoje connosco. Como sabem, o Parlamento tem-se vindo a debruçar muito e está a acompanhar todo este processo do Brexit. É um processo que é muito complexo num conjunto de planos, mas também o é no plano económico, no plano das nossas relações comerciais, quer bilaterais diretas com o Reino Unido, quer no quadro da União Europeia. E foi exatamente por isso que nós propusemos também um conjunto de audiências, mas uma que nos pareceu muito relevante foi exatamente desta estrutura de missão do Portugal IN, exatamente porque saudámos até o Governo português por ter criado uma estrutura específica sobre esta matéria. Aliás, não somos o único país a ter uma estrutura como estas, grande parte, penso mesmo quase todos os países da União Europeia também tentaram encontrar aqui alguma forma de poderem olhar para este desafio que nós temos aqui para frente. Eu não gosto nada de dizer que o Brexit é uma oportunidade também, porque acho que efetivamente é um processo francamente negativo para a União Europeia, para Portugal também nesse sentido e para o próprio Reino Unido, mas estamos confrontados com ele e, portanto, como é óbvio, temos de conseguir ter um conjunto de iniciativas, porque senão outros países as terão e vão-nos ultrapassar nesse sentido. Uma primeira pergunta que eu vos fazia, porque eu sei que têm vindo a fazer um trabalho bastante profícuo nesta matéria, mas era do contacto que neste momento estão a ter com as autoridades inglesas, com as autoridades do Reino Unido. Como é que o próprio Reino Unido está a encarar o Brexit nesta lógica um bocadinho mais bilateral? Eu não estou a advogar aqui que Portugal tenha só uma relação bilateral, como é óbvio, nós vamos negociar o Brexit num plano que é um plano europeu, mas certamente que do ponto de vista das relações económicas há muitas dimensões que são dimensões diretas. Nós não nos podemos esquecer que estamos a falar do quarto mercado mais importante para Portugal, que estamos a falar do maior emissor de turistas para o espaço português, e eu gostava de tentar entender
Como é que vocês entendem um bocadinho o sentimento que, do ponto de vista das autoridades britânicas, está neste quadro bilateral a ser colocado relativamente a Portugal? Depois, uma segunda questão prende-se um bocadinho com alguns estudos que eu tenho visto mais recentemente, e é um que eu fiquei bastante impressionado, que é um estudo da EY, uma coisa chamada Plan B for Brexit, e que identificava um conjunto de aspectos como cruciais para os países terem capacidade de captar investimento britânico para os seus próprios países, e colocavam como aspectos essenciais a fiscalidade, a burocracia, a estabilidade política e legislativa, e eu achei muito curioso porque foi exatamente esses três fatores, foram três dos fatores mais relevantes para que Portugal tenha baixado, tenha caído 8 lugares no ranking do World Economic Forum recentemente. E, portanto, se nesse sentido, a minha pergunta é se isto não coloca dificuldades acrescidas no nosso plano bilateral na capacidade de mobilizar e de captar investimento britânico para Portugal face a outros países europeus. Depois, queria agradecer muito o plano que nos fizeram aqui, de um conjunto de ações que estão neste momento a desempenhar. Se nos pudesse também falar aqui um bocadinho mais sobre essa matéria, eu também percebi que estavam a tentar desenhar um conjunto de seminários, mesmo com a Câmara de Comércio Luso-Britânica. Faço-vos também uma pergunta. Na Comissão de Acompanhamento, parece-me que a Comissão de Acompanhamento é muito focada nas entidades públicas. Se equacionaram juntar aqui outras dimensões, não só das entidades públicas, mas as próprias câmaras de comércio, agentes industriais, comerciais, não falo dos parceiros sociais, uma vez que o Dr. Bernardo Lopes Xavier, ele próprio também provém dos parceiros sociais, mas dimensões de câmaras também, de não só a Câmara de Comércio, mas representantes também da indústria e de comércio em Portugal. Falando depois aqui de uma medida muito importante, que é o balcão One Stop Shop a ser criado na Embaixada Britânica, perguntava-lhe quando é que esse balcão vai ser criado, e também lhe perguntava relativamente às propostas que querem fazer ao Governo Português, que propostas legislativas é que já colocaram ao Governo e qual é que tem sido o diálogo, se o Governo tem estado receptivo ou não tem estado receptivo a essas mesmas propostas. E depois também não posso deixar de vos colocar aqui questões um bocadinho mais internas, mais procedimentais, mas é importante. Como é óbvio, o desafio que tem aqui é um desafio muito, muito grande. Face à dimensão deste mesmo desafio, eu gostava de perceber, e a dimensão das expectativas que nós temos, eu gostava de perceber como é que vocês estão estruturados, que meios, do ponto de vista dos recursos financeiros, dos recursos de pessoal, dos recursos para poderem fazer a vossa atividade, que tipo de meios é que têm, e se consideram que esses meios são suficientes para atingirem um conjunto de objetivos que são, como aliás vimos agora, bastante ambiciosos. E dentro dos meus 5 minutos ficavam por aqui, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Dr. Bernardino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Somos conhecidos de muitos anos, de longa data. Deixe-me dizer-lhe o seguinte. Faz uma primeira pergunta relativamente à questão da política e em que medida é que, do ponto de vista das autoridades inglesas, há de facto aqui... Como é que podemos de facto construir aqui uma relação que vá um pouco para além da negociação, que é uma negociação europeia, mas que de alguma forma salvaguarde um relacionamento bilateral de 800 anos, como referi anteriormente. Eu acho que esse é indiscutivelmente um desafio. Nós tivemos já reunidos com a senhora embaixadora do Reino Unido em Portugal, e ela própria está muito convicta da possibilidade de construirmos aqui um ambiente de discriminação positiva em função do bom relacionamento existente entre os países. Há aspectos que indiscutivelmente ajudam nessa relação, enfim, desde logo a geografia, o fuso horário, essa é uma matéria obviamente que ajuda do ponto de vista de investimento, que é mais sensível a esses aspectos, a circunstância do ponto de vista da nossa centralidade, o Reino Unido estar posicionado entre a Europa, se quiserem, e o continente americano, Portugal ser a porta de entrada geograficamente desta grande plataforma, e essas matérias são indiscutivelmente positivas. Mas agora há um aspecto que para nós é fundamental. e isso transmitimos desde o primeiro momento como uma convicção portuguesa. Nós temos todo o gosto em tratar cidadãos ingleses que em permanência estejam em Portugal, sejam aqueles que de forma, enfim, se quiser, turística, estejam em Portugal, precisamente para garantir que esse relacionamento aconteça e sobretudo para isto, para que possamos, no fundo, olhar para uma circunstância que é importante. Nós temos milhares de portugueses a trabalhar no Reino Unido, quer na Ilha Maior, quer nas Ilhas do Canal, uma relação escolar, se quiserem, e, portanto, isso é fundamental assegurar. É fundamental assegurar para uma estabilidade que, no fundo, não resulte num ambiente em que as pessoas, pura e simplesmente, em função deste quadro de incerteza, tenham, no fundo, que retornar. Não é nada disso que queremos. Temos bem a noção de que este papel, que é, obviamente, e em primeiro lugar, desempenhado pelo governo português, pode, no quadro económico, ter, de facto, aqui um contributo nosso e estamos muito empenhados nisso. E a esse respeito, respondendo depois a uma pergunta que me fez relativamente às ações conjuntas, nós estamos, neste momento, a desenhar com a Embaixada do Reino Unido em Portugal e com a Câmara de Comércio Luso-Britânica em Portugal, de uma iniciativa precisamente para, no fundo, ser uma iniciativa de investimento, mas que, no fundo, reforce esse nosso relacionamento. Também no Reino Unido, estamos, neste momento, a trabalhar, quer com a Câmara de Comércio Luso-Britânica no Reino Unido, quer inclusivamente com entidades privadas, designadamente na área da imobiliária turística, fazermos uma ação algures em outubro, 20, 21 de outubro, e que contará com a nossa presença, com o nosso apoio institucional. Sei bem que o ICEP Global está a trabalhar também com essa instituição, precisamente para, no fundo, reforçarmos a nossa presença e ser também um instrumento de comunicação do nosso país. Perguntou, e bem, uma questão que é: nós tivemos uma primeira reunião da Comissão de Acompanhamento, que no fundo serviu para instalar a Comissão de Acompanhamento e sobretudo aquelas entidades que estavam presentes, enfim, no texto da estrutura de missão, mas total disponibilidade para receber. Aliás, já o fizemos bilateralmente, mas é a nossa intenção que a próxima reunião da Comissão de Acompanhamento possa, no fundo, já ter representantes de diversos movimentos associativos, instituições do mundo empresarial, para que, no fundo, reforcemos, digamos, a nossa mensagem em torno da estrutura de missão. Fez-me uma pergunta relativamente aos recursos financeiros e aos meios, perguntando se são ou não suficientes em função da ambição que temos para a estrutura de missão. Eu diria o seguinte: neste momento, sim. Nós estamos a fazer um processo de instalação relativamente gradual, em que, no fundo, temos uma dotação aprovada, mas que, longe de estar utilizada, para ter um pouco a noção, a nossa estrutura, a nossa comissão executiva de 3 pessoas, ela não é remunerada. A estrutura técnica é remunerada, temos a possibilidade de chegar até 4 pessoas, mas neste momento temos 3 pessoas contratadas, mas com a perfeita convicção de que só o faremos em função de uma necessidade global, na certeza de que a nossa disponibilidade para trabalhar com quer ministérios, secretarias de Estado, entidades, nomeadamente de áreas económicas e não económicas, que estão presentes na Comissão de Acompanhamento, já se vai fazendo. E, portanto, eu diria que, respondendo à sua pergunta, que, enfim, estamos relativamente confortáveis, na certeza de que, se alguma coisa for necessário fazer, o faremos, e faremos com a total tranquilidade, na certeza de que o objetivo desta estrutura de missão é precisamente representar Portugal, reforçar as relações com o Reino Unido e, sobretudo, ser diligentes nesta lógica de captação de investimento.
Muito obrigada, Dr. Bernardo Trindade. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Domingos, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Presidente, antes de mais, tenho que enfim, explicar que terei de sair desta audição imediatamente a seguir à sua resposta, porque neste momento decorrem várias comissões às quais eu pertenço todas e, não tendo o dom da ubiquidade, terei de sair. Mas gostava então de começar por lhe pôr uma pergunta, e é de natureza talvez até mais política do que outra coisa, que é a seguinte. O que, tendo analisado com cuidado a resolução do Conselho de Ministros, que define, enfim, explica e define os objetivos da estrutura de missão, a minha perplexidade, e em particular, por exemplo, quando aqui na resolução se refere a impulsionar a captação de investimento estrangeiro, nos objetivos que o Sr. Doutor referiu aqui na sua apresentação, identificação de oportunidades de atração de investimento, a promoção e dinamização das características e valores nacionais europeus, a construção de soluções integradas de investimento, o acompanhamento de projetos de investimento estrangeiro e, sobretudo, nestes quatro objetivos, o último objetivo é um bocadinho diferente, mas estes primeiros quatro objetivos, a pergunta que me surgiu é, na realidade, o que é que isto acrescenta para o trabalho que já é feito da AICEP? Porque, repare, nós sabemos das valências da AICEP, que tem, por exemplo, os FDI Scouts, não é? É um papel que existe na AICEP, que são pessoas que identificam oportunidades de investimento no Reino Unido e outras regiões. Sabemos também, refere aqui precisamente nesta resolução do Conselho de Ministros, que existe a Comissão Permanente de Apoio ao Investidor, para além disso uma reunião de coordenação dos assuntos económicos e de investimento. No que diz respeito às relações com os investidores existentes já em Portugal, existe um gestor de cliente para as empresas mais pequenas, que tem muitas empresas a seu cargo, e os Key Account Managers para as empresas maiores, portanto terá menos empresas a seu cargo, e portanto parece-me que muitas dos objetivos desta estrutura de missão existem na AICEP, e a preocupação que nós temos no PSD é que haja uma duplicação de recursos que poderiam estar integrados dentro da AICEP e que poderiam, no fundo, utilizar o conhecimento que também já há na AICEP, alavancar esse conhecimento e fazer também um excelente trabalho na promoção de Portugal e na captação de investimento, porque afinal realmente é esse mesmo o objetivo da AICEP, não é? Quando integrou o que era a Agência Portuguesa de Investimento e com o ICEP na altura, a conjugação disso era precisamente procurar fazer uma grande parte deste trabalho. E, portanto, a minha primeira pergunta é isso, é que valências é que pensa que pode acrescentar a uma estrutura que já existe e que eu acho que, nas palavras das pessoas que já conhecem e dos investidores que a usaram, que funciona muito bem. A segunda pergunta que eu tinha era, é uma questão muito específica, referiu aqui na sua apresentação que o trabalho que já tinha iniciado, que era muito relacionado com falar com investidores já existentes em Portugal, investidores estrangeiros que já existem em Portugal, falar com diferentes organizações, e parece-me que não tem sido, por enquanto, e gostava que me dissesse alguma coisa sobre isso, não tem sido uma opção necessariamente viajar ou ir fazer contactos no exterior para novos investidores. Não sei se é verdade, enfim, de novo isto remete para a questão dos FDI Scouts, que já existem precisamente para isso, mas enfim, era para saber se tem dedicado mais, por algum motivo, às instituições nacionais do que às instituições estrangeiras. Depois depreende-se, até da própria, lá está, da resolução do Conselho de Ministros, que esta estrutura de missão está especificamente direcionada para o Reino Unido. Aliás, para dizer a verdade, eu depreendi isto mais da sua intervenção do que da própria resolução do Conselho de Ministros, porque a única coisa que a resolução diz é, e estou à procura aqui, exatamente na palavra, da expressão certa, que promover a atração de investimento que pretenda permanecer na União Europeia após a saída do Reino Unido desta. Isto não quer dizer, presume-se, que seja necessariamente apenas investidores do Reino Unido. Mas então eu gostava de perceber se está Enfim, de novo voltamos ao mesmo ponto. Na realidade, será que vão fazer isto especificamente no Reino Unido, por causa do Brexit, ou se estão a ponderar a olhar para outros países? E de novo aqui, enfim, penso a questão da duplicação com os meios da AICEP. E depois, finalmente, uma última pergunta, e para não abusar da paciência da Sra. Presidente. Uma questão que tem sido para nós muito importante é a seguinte. É fundamental, eu acho que a estrutura de missão AICEP e todas as instituições que têm estado ligadas à questão do Brexit beneficiariam de termos mais informações ou maior previsibilidade ou simplesmente uma elaboração de cenários, como a Comissão fez recentemente nas propostas que fez do Livro Branco para a reforma da União Europeia, de ter maior informação sobre o que poderá ser a vida para Portugal depois do Brexit. Não parece existir nada a nível do governo, também não parece existir nada a nível da sua estrutura. Neste momento não sabemos se existe a nível da AICEP, portanto a pergunta que lhe queria fazer é se tem alguma ideia. Nós pedimos, aliás o PSD pediu várias vezes à Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, pedimos ao Sr. Ministro, fizemos um requerimento específico para saber se existe alguma previsão sobre o que pode acontecer. Vários países já fizeram isso e Portugal não tem. Eu gostava de saber se tem alguma informação sobre isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Domingos. Tem a palavra o Dr. Bernardo Trindade.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Domingos. Eu vou dividir a minha resposta. Eu vou pedir depois aqui à Citrostan para responder em específico, para dar conta da presença dela, juntamente com o nosso Ministro da Economia, em Londres, e o que é que isso representou em termos de ação conjunta. Mas responder-lhe diretamente a duas questões importantes que formulou. A primeira é o que é que acrescenta à estrutura de missão relativamente ao trabalho da AICEP. Eu tenho imenso respeito, como julgo que a Sra. Deputada também tem, pelo trabalho da AICEP. É uma instituição com 60 anos de existência, que nasceu como um instituto de fomento à promoção externa portuguesa e tem desenvolvido de forma excepcional esse trabalho, muitas vezes multissetorialmente e com grande ambição. Esta estrutura de missão é uma estrutura que resulta do poder político, de uma vontade política em ter, relativamente ao fenómeno do Brexit, ao fenómeno da saída do Reino Unido da União Europeia, uma estrutura que permita, no fundo, olhar de forma cirúrgica para este investimento. Como lhe digo, eu acho que a AICEP desempenha um papel muito importante no que diz respeito às áreas económicas. Tenho algumas dúvidas, tenho fundadas dúvidas relativamente a uma capacidade de resposta em domínios não económicos. Por exemplo, em domínios como a educação e, sobretudo, fazermos uma inventariação daquilo que existe no quadro nacional em termos de estabelecimentos de ensino públicos e privados em todas as regiões do país. Porque não nos iludamos. Hoje uma empresa que procura fixar-se, nomeadamente numa região interior do país, vai com certeza olhar para os metros de quadrados existentes e disponíveis, vai com certeza perceber se no quadro daquilo que é a nossa estrutura de incentivos financeiros há uma capacidade de resposta, nomeadamente para regiões mais deprimidas, se há eventualmente benefícios fiscais associados, mas quer sobretudo saber se os seus colaboradores, muitos deles vindos de fora do nosso país, têm ou não capacidade de acolhimento, condições de acolhimento, têm estabelecimentos de ensino para, no fundo, poder receber os seus filhos. Ou se, em domínios como a saúde, se os cuidados de saúde no domínio público e privado, temos nós capacidade de resposta. E aí, objetivamente, eu acho que a AICEP nem sequer está talhada para dar esse tipo de respostas. Depois, há, do ponto de vista institucional, e nomeadamente no que diz respeito a autorizações de residência para investimento, se o relacionamento entre estruturas do governo, nomeadamente em áreas económicas e não económicas, designadamente do CEF, se essas respostas são hoje o mais capazes possíveis. E entendo, e essa é uma opinião pessoal, se quiser, que a circunstância desta estrutura de pensão depender diretamente do Sr. Primeiro-Ministro tem uma capacidade de aglutinar diversos interesses e diversas capacidades que, provavelmente, a AICEP na sua natureza, na sua vocação, não tem capacidade de responder. Aquilo que lhe posso dizer e posso assegurar é que o relacionamento que mantemos com a ICEP é absolutamente impecável, porque temos a perfeita noção de que hoje podemos cumprir desígnios e fitos diferentes, na exata medida de que, como referia a senhora deputada, a ICEP está estruturada para, em determinados domínios, ter uma capacidade de ter um gestor responsável e com capacidade de dar respostas em determinados domínios, e nós, enfim, na nossa missão, a possibilidade de complementar esses aspectos. Eu passaria então à Citroëster para, no fundo, responder em relação à visita feita com o Sr. Ministro da Economia ao Reino Unido e que ela, no fundo, compreendeu. Eu não sei se a Sra. Deputada está à vontade com o inglês, a Citroëster expressa-se... Pronto, então se é um não problema, Sr. Presidente, se me permitir... Se é um não problema para si...
Eu vou tentar em português, mas não. O português é muito mal.
Esteja à vontade, porque nós não estávamos preparados para muito a intervenção. Bem. Porque normalmente asseguramos ou pedimos para assegurar tradução. Mas todos os senhores deputados falam e compreendem o inglês, por isso dou-lhe a palavra
obrigado,
para fazer a exposição. Muito obrigada.
Boa tarde e muito obrigada pela oportunidade de falar. Eu vou agradecer para passar por inglês. Muito obrigada, Dr. Trindade. I express myself much better in English. It's, I apologize. I know everyone's English is much better than my Portuguese. I think before I talk about my experience in London, it would be important to understand the experience perhaps that my husband and I have had in Portugal as investors, as foreign investors. Very brief note, we have been here for 16 years, 15 of these years in the Algarve, building up our first project. The first 10 years was about building up our first project in Sagres, and then we have had the opportunity to scale up our brand Mertignal into three other locations in Quinto do Lago, Cascais, and Central Lisbon and Chiado. And in these years, we ourselves have been clients of ICEP, and I too have great respect for ICEP, in looking after us as foreign investors in the country. What have we become over these 16 years, and having had four children here in your country, is we have become great fans of your country and great admirers of your open, tolerant, and liberal society, first of all, that is open to immigrants and certainly open to foreign investors. And I can proudly say that it is certainly the first country that I, as a brown-skinned person, have never felt any racism or any negative connotation. You know, I have felt very comfortable being in your country, so thank you for that, for building that society, because today, as we can see in the last 2 years, it is quite apparent that many other countries don't seem to be open, tolerant, and liberal societies. Hence, I believe I was invited to join this committee as an ambassador, a resident ambassador, a foreign investor. And this is how I see my role. So I had the great honor to participate in the Minister of Economy's trip to London. I'm forgetting the date, last month, 2 months ago, maybe, which had been organized by ICEP and the ambassador. First of all, convening various investors interested in the realm of shared services center. Shared services centers and nearshoring. That was the ambassador's lunch, and we got to meet the Financial Times journalist writing for the Foreign Direct Investment magazine, FDI magazine supplement. We got to meet several other larger corporates like British American Tobacco, thinking of relocating their part of their operations to Portugal. We also met startup companies or potential investors during the course of the day. Alex and Madeline Ahoy, he is American, she's Portuguese. She's working for a startup. He's thinking of investing here. Steve Berry, American, with a company, cybersecurity company up in the north in Porto. Iggy Bassi, British, Pakistani, married to a Brazilian lady, thinking of investing in agrotech in Portugal. So another company, Selixir, biotech, looking at Portugal to invest, but they're thinking between Greece, Portugal, Singapore, for example, in the Biopolis. So these are all the investors I personally had conversations with on that day. And we also visited Level 39, which is a fintech incubator space, and Plexal, which is a incubator startup in the Olympic Village. So throughout these discussions, what was my addition or value add to the visit? Certainly, I could speak confidently about having had 16 years of experience of investing in your country as foreigners. I'm originally Singaporean Indian, British, since the late 90s, early 2000s, and I'm married to a Swiss German. So we bring quite a complex experience in terms of foreign investors. We have brought in British and Irish investors over time, and we also have this experience of dealing with buyers of property and the Golden Visa investors. So I'm able to talk about how Portugal has progressed over these years, over different governments, with consistent policies that have been implemented in various areas, and how this has contributed to economic growth. So what else would you like me to say about my visit? We do hope to make some visits abroad. As Bernardo pointed out, there is another visit planned in October. We have a lot of work to develop with ICEP. We are working closely with them, with Pedro Patricio and with Castro Henriques. And they have offices all over Europe and the world. But we are here. I'm here too. I've offered to meet personally investors who come here. I've reached out to my own London Business School alumni talking about Portugal in and potential for investors. And we've had a lot of responses. Not everyone gets to hear about ICEP, but I point them in the right direction to say, please do organize a meeting with ICEP while you're in your country. Thank you.
Thank you very much for sharing your work in this mission. Dr. Bernardo, acho que esta ronda está, ou melhor, esta questão, estas questões postas pela senhora deputada Inês Domingos estão respondidas. Passamos agora ao grupo parlamentar do Partido Socialista. A senhora deputada Carla Tavares tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente.
Thank you.
Começo por cumprimentar o Dr. Bernardo Trindade e agradeço a vinda a esta comissão, bem como a sua colega a doutora Chitra Stern, dizer-lhe que o seu português é bem melhor que o meu inglês, desde logo, e dizer-lhe também, espero que me consiga perceber, que as suas palavras foram muito gratificantes e é muito bom ouvir alguém que está no nosso país há 16 anos dizer aquilo que acabou de nos dizer agora. É muito reconfortante e agradeço-lhe por isso. De facto, e agora regressando à atividade desta missão e àquilo e ao seu propósito, de facto este cenário do Brexit vai nos trazer uma série de cenários possíveis, e se por um lado poderá haver um redirecionamento do investimento inglês para outros países fora da União Europeia, isto num quadro cada vez mais evidente de um hard Brexit que ainda temos toda esperança que se possa modificar e que possamos ter umas negociações mais calmas e também com maior consenso. O que é certo é que, para além deste desvio de investimento inglês para fora do mercado, para fora da União Europeia, também pode haver um desvio do investimento estrangeiro do Reino Unido para outros países na sequência do Brexit e que queiram investir noutros países da União Europeia que não o Reino Unido, por já não se tornar atrativo. E assim a posição de Portugal, de facto, torna-se um destino de investimento, e até porque há uma série de condicionantes e uma série de acontecimentos, e que penso que, se não todos, pelo menos muitos de nós, têm sentido isso, que Portugal está um pouco na moda, não é? E de facto, pelo menos Portugal tem despertado muita curiosidade e muito interesse de investimento de outros países. É certo também, e também já aqui foi referido, que apesar de Portugal e o Reino Unido terem uma dimensão muito diferente, não só ao nível de dimensão, como de população, o próprio PIB, o que é certo é que, não obstante a dimensão tão diferente, ambos estão unidos numa atividade, ou pelo menos na importância que têm dado quer ao empreendedorismo, quer ao facto de ter eleito, ou ter escolhido como fundamental as tecnologias de inovação, que foram claramente escolhidas por ambos os países como sendo o seu modelo de desenvolvimento. Portugal tem dado cartas nesse setor, como aliás também já aqui foi referido no testemunho dado pela Citra, sendo que tem havido sinais promissores e de interesse de iniciativas na área da inovação, e que tem despertado entre os empreendedores e criativos nacionais e estrangeiros um grande interesse em Portugal, como podendo-se ombrear com os seus concorrentes do resto do mundo, e por isso ser uma oportunidade muito grande de investimento na sequência do Brexit. A missão desta agência, já aqui foi referida, acaba por ter estas diferentes dinâmicas, porque se por um lado se quer captar o investimento trazido do Reino Unido para Portugal, por outro lado também se quer captar o investimento de outros países da União Europeia que queiram, ou não só, que queiram sair do Reino Unido para Portugal, o que também vai acabar por criar aqui alguma dualidade. Certamente não trará nenhum conflito, mas não deixará de ser uma zona de negociação difícil de gerir, e que também pressupõe, e daí eu começo por referir aquilo que foi dito pelo Dr. Bernardo Trindade no início da sua intervenção, que esta é uma missão com um objetivo político, não é um objetivo político, mas foi criada na base de uma decisão política, e por isso também será por isso mais capaz de fazer esta gestão de interesses que por vezes poderão parecer conflituantes. Nós temos uma série de, aliás, brevemente saberemos o que é que vai acontecer à Agência Europeia do Medicamento. Esta tem sido uma das grandes apostas do nosso governo e desta estrutura de missão em particular. Penso que todos nós só devemos estar orgulhosos para que esta missão tenha sido constituída. É de facto importante vermos que podemos retirar de um facto negativo como o Brexit algo de positivo para o nosso país, e não poderei, para concluir, e como já o fiz em tempos numa intervenção em plenária, de facto, se o Reino Unido quer estar out, Portugal quer estar in, e é para isso que aqui estamos, e aproveito para vos desejar a todos, aos dois aqui presentes e ao terceiro que não pôde estar, os maiores sucessos e um bom trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Tavares. Tem a palavra o Dr. Bernardo Trindade para responder.
Deputada, muito obrigado pelo seu testemunho, pela confiança, porque de facto, como a Sra. Deputada refere, esta missão é de facto uma missão que envolve muito para além das pessoas que a compõem, porque estou certo que, independentemente das divergências saudáveis que devem existir entre partidos políticos, rapidamente percebemos que, quando se trata de investimento a instalar no nosso país, com as implicações económicas, sociais, territoriais que compreendem, que há nessa matéria um natural consenso. E há isso temos sentido, efetivamente, porque, como pode imaginar, nós mantemos contacto com diversos parceiros do mundo associativo, do mundo empresarial, pessoas que têm, enfim, opções político-partidárias distintas umas das outras. Isso sentimos um pouco por todo o país. Mas relativamente a propósitos que sejam captação de investimento, que sejam facilitação de processos, que sejam aproximar o nosso país dos decisores, essa é uma matéria que é consensual no quadro político nacional e essa é uma matéria, obviamente, que nos enche de responsabilidades e, a esse respeito, sejamos nós competentes para, no fundo, estar à altura desse desígnio. Diz a senhora deputada que, e falou em concreto de uma matéria, a candidatura portuguesa à Agência Europeia do Medicamento. Como pode imaginar, para nós, nesta fase, é sobretudo e fundamental construir uma candidatura competente. Uma candidatura competente que, no final, no Conselho Europeu de Outubro, possamos, no fundo, estar na reta da meta, provavelmente com outros concorrentes, mas tendo ostentando a bandeira portuguesa. E estou certo que o Infarmed, que é a entidade responsável por essa candidatura, nós temos estado muito articulados, ainda esta manhã falei com a Sra. Presidente do Infarmed sobre essa candidatura portuguesa, nós vamos, no fundo, mostrar o que o país tem de melhor para a presidente. E tem muito, de facto. Hoje, quando... não só os funcionários da Agência Europeia do Medicamento, o próprio Presidente da Agência Europeia do Medicamento tem uma simpatia imensa por Portugal e reconhece, de facto, que o país, em função de um conjunto vastíssimo de circunstâncias, hoje é um país competente para acolher um investimento dessa natureza. Já nem falo das questões laterais, mas que são importantes para a nossa identidade coletiva, para exaltar o ideal português, a vitória no futebol, ou mais recentemente o Eurovisão da Canção, ou a circunstância de recebermos em Portugal o Web Summit. Não imaginam, de facto, é uma dimensão competente que o país mostra e que a Chitra há pouco tão bem testemunhava. Estou certo que ela, quando podia ser uma questão de opinião, mas a circunstância dela ter diversificado os investimentos no nosso país é prova de que acredita no nosso país. Quer dizer, não tem outra forma de explicar esse sucesso. E, portanto, eu diria que esta vontade, no fundo, de merecer confiança, de atrair investimento, e nós hoje, em domínios tão significativos, nós fomos assolados por aquele drama de Pedrógão recentemente. E, na altura, quer dizer, a minha principal a forma como estava atormentado com aquilo era, sobretudo, enfim, para além das questões do planeamento florestal, para a questão do apoio às centenas de pessoas que foram pura e simplesmente dizimadas pela tragédia, sobretudo retomarmos um debate em torno da desertificação e, sobretudo, sabermos, no fundo, como é que nos devemos posicionar nesta matéria e, sobretudo, garantindo, no fundo, incentivos claros a que este país não seja um país do litoral, mas seja um país nas suas diversas acessões. Ora, o investimento estrangeiro pode ser uma resposta importante nesse domínio e é por isso que a gente quer estar no país. Já esteve, como vos referi, quer no Algarve, quer no Porto e queremos ter muito rapidamente, vamos estar na sexta-feira no Alentejo e queremos estar no centro de Portugal, precisamente para discutir e, no fundo, percebermos o que é que podemos ainda fazer para que esta desertificação, que é hoje uma evidência, possa, no fundo, ter respostas. Ainda hoje era noticiado dos 308 concelhos do país, apenas Lisboa, do ponto de vista da natalidade, está acima, significa que todo o país está abaixo. E essa matéria, a questão da demografia, tem que ser obviamente debatida. E se nós pudermos contar com o investimento direto estrangeiro, se pudermos contar com imigrantes que venham acrescentar esta dinâmica interna para que estes equilíbrios possam, no fundo, ser reconstruídos a bem de todos nós. E esse é claramente um desafio, não é? Muito para além desta estrutura de missão. Acho que todos somos poucos para, no fundo, ser competentes nesta mensagem. Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Dr. Bernardo Trindade. Ficou aqui o testemunho do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Comissão Executiva desta estrutura de missão Portugal-INE. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Tal como disse na audição anterior, o processo do Brexit é um processo que esta Comissão tem vindo a acompanhar de forma muito profunda e constante, e não deixará de ser assim até as negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia estarem concluídas. Por isso, esta missão vai ter um trabalho a desenvolver nos próximos tempos, que nós teremos todo o interesse em acompanhar. Fica desde já, como disse antes, na anterior protagonista da audição, o embaixador João de Valera, digo ao Dr. Bernardo Trindade, que ficará agora o aviso prévio de que será convidado a dirigir-se à nossa Comissão nos tempos que temos pela frente, que vão ser tempos muito desafiantes neste processo, que não nos traz vantagens, seguramente maiores do que aquelas que tínhamos se o Reino Unido permanecesse na União Europeia. Mas é a vida, é a democracia, temos que olhar para a frente. Muito obrigada e as maiores felicidades.